Olá, boa tarde, Ortiz, e ouvintes do Jornal da Cultura. E nesse sentido, conversamos com o Subtenente Oliveira, da Polícia Militar de Campos Novos, trazendo mais informações e detalhes sobre este protocolo. Subtenente, o que podemos destacar em relação a esse protocolo? Qual o objetivo dele? Uma boa tarde.
Boa tarde, Oséias. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Pois bem, nós temos em relação a esse protocolo das escolas aí, a Polícia Militar de Santa Catarina já vem desenvolvendo ações permanentes para evitar desordem, no caso, nas escolas, através do programa Rede de Segurança Escolar, da PMSC, onde policiais militares, eles efetuam policiamento programados, né? Fora e dentro das escolas. Durante este ano, devido a acontecimentos fora do comum, esses acontecimentos passaram a ser denominados de terrorismo doméstico com múltiplas vítimas. As ações de prevenção em colégios e escolas foram intensificadas e a Polícia Militar teve que buscar meios para inibir possíveis ações dos criminosos através de técnicas de prevenção, principalmente quando esses eventos críticos acontecem de maneira súbita, de modo que a intervenção policial não possa ocorrer de imediato, caso acontece um determinado terrorismo numa escola, uma invasão, e de imediatamente a Polícia Militar não é possível estar naquele local. Então, por isso está sendo criado esses meios de prevenção. Policiais militares foram capacitados para serem multiplicadores no emprego do treinamento do protocolo fugir, esconder e lutar, que consiste em orientar professores e funcionários das instituições de ensino através de treinamentos teóricos, forma de palestra, a se defenderem de possíveis ataques de agente invasor.
Subtenente, como esse protocolo foi adequado para a realidade aqui da nossa região?
Em primeiro momento, um policial militar foi em todas as instituições de ensino, principalmente aqui, falando aqui especificamente da terceira companhia, tanto na cidade de Campos Novos como os municípios que pertencem à companhia, colhendo o número de professores, número de funcionários, o número de alunos, rotina escolar, sistema de segurança de cada escola, troca de contato, tanto dos responsável pelas escolas, como da Polícia Militar, a distância física entre o quartel e a instituição de ensino, assim como um tempo médio de chegada, né, no caso de uma ação da Polícia Militar. E com isso foi criado um mapa, uma rotina, e daí iniciou-se agora, o mês passado, que vai até dia 14 de julho, essa parte do nível 1 desse protocolo, que é através de palestra, de orientações e capacitação, com emissão de certificado. E tem uma duração de 24 meses, esse primeiro protocolo. Futuramente vai ter o nível 2, que é com análise ambiental, criação do plano de ação de emergência e treinamento prático, também com certificação e também com duração de 24 meses. E por fim, vai vir o nível 3, que é a simulação da realidade, também com certificado e daí a disponibilização do botão de emergência, no caso da Polícia Militar, também com prazo de 24 meses.
E até o momento, quantos policiais militares foram capacitados para serem multiplicadores e também quantos profissionais da educação foram capacitados com este protocolo?
Esse protocolo fugir, esconder e lutar, cada um tem a sua finalidade, que são repassados pelos policiais militares capacitados dentro das escolas, que a gente não pode divulgar publicamente cada função de cada um, que é somente o público-alvo, né, que tem que ter esse treinamento e esse saber em relação a isso. Aqui em Campos Novos, até o momento, foram capacitadas 851 pessoas, entre professores e demais funcionários das instituições escolares, né, no caso, o público-alvo. Nesse treinamento teórico, né, que são através de palestras. Os policiais militares que foram capacitados são para ministrar as palestras, esse treinamento da terceira CIA, são o soldado Charnoski, o soldado Burilli e o soldado Dutra. E daí os municípios aqui da terceira companhia também, cada comandante e cada destacamento também estão capacitados para fazer esse treinamento nas escolas de cada município.
E o desenvolvimento do nível 2, nível 3 deste protocolo, já tem alguma data definida para ser implantado e lançado nas instituições?
Não, essa é a É nível 1, no caso, tem uma duração de 24 meses. Dentro desses 24 meses é que pode surgir o nível 2, que ainda não tem uma data específica, e depois o nível 3. Mas a primeira, o nível 1, que já estão esses professores e funcionários capacitados.
E esse protocolo foi baseado com quais termos?
Esse terrorismo doméstico com múltiplas vítimas, daí foi por isso, já surgiu nos Estados Unidos já há mais de 20 anos, assim como o protocolo Fugir, Esconder ou Lutar, também é um protocolo que foi desenvolvido nos Estados Unidos, com fundamentos e condutas independentes de fugir, de se esconder e de lutar. Lá nos Estados Unidos, em 1999, ocorreu uma invasão numa escola lá no Colorado, onde morreram 15 pessoas e ficaram 24 feridos através dessa ação. Já foi criado lá esses protocolos. Aqui no Brasil também, em 1999, teve uma invasão a um cinema, num shopping no Morumbi, no São Paulo, onde ficaram 4 mortos e 3 feridos. Então, com base nesses termos internacionais, através da lei do terrorismo, que é a lei 13.260, com fundamentos também na Constituição brasileira, no artigo 5º das garantias, o artigo 144 da ordem pública, assim como a Constituição do Estado de Santa Catarina, no artigo 8º, ordem e segurança, e o artigo 105, segurança pública. Então, a Polícia Militar ficou com uma parte de prevenção e resposta, e outros órgãos de segurança pública também têm a sua parte a ser cumprida dentro desse protocolo. No Brasil, foram nos últimos 20 anos, foram 21 incidentes, sendo 15 em instituições de ensino. Nos últimos anos, houve também os eventos que foram de maior repercussão, que teve no Realengo, no Rio de Janeiro, né, que morreram 13 pessoas e ficaram 22 feridos lá em 2011. Na cidade de Suzano, São Paulo, agora em 2019, que não faz tanto tempo assim, onde morreram 10 pessoas e 11 feridos também com invasão na escola. Depois, aqui no estado de Santa Catarina, em 2021, onde um cidadão invadiu uma creche e matou 5 crianças e ficou duas pessoas feridas. Depois disso, na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, também foram, em 2022, 4 mortos e 12 feridos. E por último, que é o mais recente, que foi aqui na cidade de Blumenau, onde um bandido invadiu uma creche também, matando 4 e deixando 4 feridos. E entre outras situações, no estado de Santa Catarina, nós tivemos, nos últimos 2 anos, 14 denúncias de ameaças de terrorismo, através de mensagens de redes sociais com foto de simulacro de arma, mensagens de redes sociais com fotos até de fuzil AK-47, que é um fuzil específico, foi o último que ocorreu numa cidade aqui de Santa Catarina, entre outras mensagens com bilhete deixado, encontrado por alunos, tem mensagens escritas em paredes de banheiro, mensagens escritas em carteira escolar, isso que desencadeou essas ações que são feitas, realizadas pela Polícia Militar.
Jornal da Cultura, Oséias Inácio.